Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É bom estarmos de volta, com alegria, para abraçar os amigos e estudar o Evangelho. Hoje nós vamos ver, na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, a parábola do mordomo infiel, que é exclusiva do Evangelho de Lucas. Logo está naquela passagem que a gente chama de fonte L, ou fonte exclusiva de Lucas. E se encontra no capítulo 16, versículos de 1 a 9. Nós vamos fazer a leitura já fazendo uma tradução jamais um pouco coerente. Dizia também Jesus a seus discípulos: havia um certo homem rico que tinha um administrador, e este, perante ele, foi acusado de lhe haver dissipado os bens. Ele o convocou e lhe disse: que é que ouço a respeito de ti? Presta-me conta de tua administração, pois que não poderás mais administrar meus bens. Disse então o administrador a si mesmo: que hei de fazer, uma vez que meu senhor me tira a administração de seus bens? Não sou capaz de cultivar a terra, e de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, a fim de que, quando me houverem removido a administração, encontre pessoas que me recebam em suas casas. Convocou cada um dos que deviam a seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas ou batos de óleo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e assenta-te ali e escreve depressa uma outra de 50. Perguntou-lhe em seguida a outro devedor: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Toma, disse ele, a tua conta que me deste e escreve uma de 80. E o senhor elogiou o administrador injusto por haver procedido com atilamento, pois pois os filhos desta era são mais atilados no gerir seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, empregai ou fazei das riquezas de iniquidade uma forma de granjear amigos, ou granjeai amigos ricos da riqueza vã, a fim de que, quando eles vierem, quando lhe vier a faltar recursos, eles vos recebam nas casas ou nos tabernáculos do céu ou do éon. Vamos lá. Essa é uma das passagens mais interessantes e, ao mesmo tempo, esquisitas do Evangelho, né? Ainda mais nessa época agora que nós estamos aí de mensalão, de petrolão, de lava-jato. E essa é a passagem da corrupção, que já está numa parábola de Jesus e que mostra que o negócio é antigo, muito antigo. E, no caso, é o caso dessa parábola, né? Que, olha, repare o nome, a parábola do mordomo infiel. A palavra no original para mordomo, no grego, é ecônomo, ou melhor, do economista infiel. O economista é de administrador da casa, né? Administrar a casa. Então, quer dizer, ele administrava todos os recursos do seu senhor, do proprietário daquela grande mansão daquele grande estabelecimento, ele administrava tudo. Os funcionários, a venda dos produtos, do que era produzido lá naquelas terras, que no caso aqui, no exemplo, porque tinha muitos outros devedores, né? Aqui no caso, no exemplo, era oliva, óleo e trigo. Né? Então ele administrava tudo e cuidava de todos os negócios, cuidava da contabilidade geral e tinha de prestar contas do Senhor. O que diz então a passagem? Que o Senhor, aqui a tradução coloca como amo, né? O seu Senhor recebeu uma acusação contra ele. E essa acusação era pesada, no sentido de que, sendo verdadeira a acusação, ele não poderia mais administrar o rebanho dele, porque era uma coisa muito grave. É interessante que no original essa palavra acusação, quer dizer, o Senhor recebeu uma acusação, aí no caso é um verbo, né? Ele foi acusado, né? O verbo no original é diabolo, diabolo, diabalo. Diabalo é o verbo que tem então todas as mesmas colocações, ou a mesma ideia da palavra diabo, no sentido do acusador, do opositor, do contrário. Olha bem, eu sempre falei isso para vocês, que a palavra diabo quer dizer divisor, opositor, contrário, no caso, acusador. No sentido de acusador, já no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 8 a 9, no livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 11, já está lá colocado o diabo como acusador. Aliás, existe um livro na Bíblia, que é o livro de Jó, em que o diabo vai acusar Jó a Deus. Quando Deus diz que Jó era fiel a ele, Jó é fiel. Jó é muito rico, tem uma bela saúde e tem uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, terras que produzem. É por isso que ele é fiel a você. Eu quero ver se tirar tudo, se Jó vai ser fiel a você. Aí o Senhor fala para esse acusador: então você está permitido a fazer tudo isso. Aí ele tirou a família de Jó, os filhos, né? Ele perdeu as suas terras, ele ficou doente, ele ficou rejeitado por todos, ficou com um corpo como se fosse de lepra. E Jó continuou fiel a Deus. É um dos livros maravilhosos, é uma poesia, um encanto, o livro de Jó, do Antigo Testamento. Vale a pena a gente ler. E tem todo um lado psicológico dele. Jung, né, uma das grandes cabeças da psicologia, escreveu um livro maravilhoso em termos psicológicos chamado Resposta a Jó. Muito bem. Então, repare que aqui a própria palavra é essa, de acusador, um opositor. Quer dizer, recebeu uma fofoca, uma informação pesada contra você, quer dizer, em oposição a você. E como é uma coisa muito grave, você não vai poder ficar para cuidar dos meus bens. Sendo assim, preste as suas contas. É lógico que se ele prestasse as contas e tivesse tudo certo, ele continuaria, porque ele provaria, né, diante do Senhor justo, que ele recebeu uma informação errada. Bastava ele apresentar as contas certas. Mas ele estava tão consciente de que a informação que o Senhor recebeu era verdadeira, ou melhor, que ele era injusto, que ele era infiel, ou melhor, que ele era corrupto, que ele não questiona o Senhor, né? E o que que ele faz? Ele tenta já saber que vai ser demitido, que vai ser removido da administração, da economia daquele patrimônio. Ele já sabendo disso, ele tenta arrumar um jeito de, ao perder o emprego, ao perder a oportunidade, continuar bem socialmente. E o bem socialmente naquela época é ser recebido na casa de pessoas importantes, né? Ir lá e ser em festa, continuar tendo amigos, continuar tendo relação. Porque quando você perde a relação social, fica muito difícil de sustentar. Uma pessoa que não tem relação social, é difícil para arrumar emprego. Ainda mais quando sai com o nome sujo, que era o caso dele. Então ele precisava ter uma relação social que desse para ele condição dele continuar tendo aquela qualidade de vida que ele vinha como corrupto, né? Recebendo e vivendo com mais dignidade do que o próprio salário dele daria para ele, né? Ele queria continuar tendo influência social. Então ele começa a pensar: o que eu vou fazer? Peraí, se eu for demitido, eu vou ficar sem condição. Cavar a terra, não sou capaz. Não sou capaz não quer dizer que ele não conhece o cultivo da terra, ele conhece, mas não sou capaz porque é duro. Ele não gosta de trabalho duro, pesado, ele gosta de viver da mordomia. Ele gostava de viver dos bens, principalmente que ele conseguia com falcatruas, com a injustiça. Então, cavar a terra, quer dizer, trabalhar, pagar um denário por dia, como nós já vimos, né? Em outras passagens. E trabalhar de sol a sol, das 6 da manhã às 6 da tarde, não era o caso com o corrupto. O corrupto não gosta de trabalhar pesado. Bom, e tem uma outra coisa em consideração. Também uma outra forma de sobreviver é mendigar. Pedir dinheiro aos outros. Ficar pedindo esmola. E isso eu também não quero, porque eu tenho vergonha de negar a dignidade. Aí é o ego, é a arrogância. Quer dizer, ele era preguiçoso e arrogante. Essas são e corrupto. Corrupto, preguiçoso e arrogante. Corrupto, muito bem, infiel. Arrogante, no sentido de não querer pedir esmola. E infiel, e no caso, preguiçoso, porque não gosta de trabalhar pesado. Ah, então, ele vendo essa situação, disse, já sei o que eu vou fazer. Vou chamar os devedores aqui e convocou. E o pessoal devia muito. E ele pergunta para um, quanto você deve? 100 patos. É uma medida hebraica. Depois a gente fala sobre isso. De óleo para o meu senhor. Ele tinha documento. Na hora que ele dava o óleo para a pessoa e a pessoa ficava com a dívida de dinheiro para pagar, correspondente àquela quantidade do óleo de oliva que ele levou, né, ele assinava um documento da dívida dele. Ele agora tinha de pagar. Quer dizer, ele tinha de negociar o óleo, arrumar o dinheiro, lucrar a parte dele e pagar aquele senhor através do administrador. Quanto você deve? 100 batos de óleo. 100 medidas de óleo. Então, pega já esse documento aqui. Escreve um outro. Essa é a conta que nós temos aqui por fora. Vou guardar ela aqui na minha contabilidade. Vou esconder essa conta. Na hora que eu prestar conta do meu senhor, que eu for ser mandado embora, eu vou botar um outro. Você vai escrever uma outra aí que você tem uma dívida só de 50. E ele botou uma dívida de 50. Teve um abatimento de 50%. Aí nós temos o corrupto e o corruptor. O corruptor e o que se deixou ser corrompido. Porque o cara aceitou essa bandidagem. Os dois são bandidos. Tá certo? E evidente que ele mandou o sujeito assinar. Isso é muito interessante. Ele já tinha um documento que o cara devia 100. Agora ele está com um documento em que o cara escreve que devia 50. Logo, se o homem que aceitou a corrupção viesse falar mal dele, ele tinha um documento. O outro também estava ferrado. Ele tinha um documento, ele estava, você topou a corrupção. Você tem um documento que devia 100 e está assinando outro que deve 50. Você está igual a mim. Então, aquele negócio, somos cúmplices. Por isso, um guarda silêncio com o outro. E me lembra, olha o que eu estou fazendo com você. Quando eu for mandado embora aqui, tu não me deixa de aceitar na sua casa, ou melhor, de conviver com as tuas vantagens. Eu estou dando uma vantagem para você. Chamou um outro e sempre em particular, não falou com a turma toda em conjunta. No particular, ele chamou outro e falou assim, quanto você está devendo? 100 couros de trigo. 100 couros de trigo, faça um negócio. Assina aqui um documento, você só me deve 80. Ora, ele tinha um documento em que o sujeito aceitou, dizia que devia 100 couros de trigo, e estava fazendo um outro documento que ele ia apresentar ao senhor, que ele devia só 80. Ele estava documentado que o outro aceitou a corrupção também. Logo, cumpre-se com ele. E lembra, quando eu for demitido, você vai poder me ajudar também. Porque eu tenho esse documento aqui. Na hora que eu pedi ajuda a você, que eu pedi para frequentar a tua casa, que eu pedi uma vantagem sua qualquer, você vai me ajudar. Lembra que eu tenho um documento seu. Se eu sair do meu servo com a informação de que eu sou corrupto, você também. Era inteligente, danado. E os outros também queriam ser inteligentes no sentido de ganhar. Se eu devia 100, agora eu só estava devendo 50 de óleo. Se eu devia 100 de trigo, agora eu só estava devendo 80. Um desconto de 50%, outro desconto de 20%. E o, então, igual a ele, os outros também eram coroas. Como se estivesse dizendo assim, quase de uma forma geral, a sociedade corrupta. Porque ele convocou os devedores e todos toparam entrar nesse acordo. É quase chegando a dizer assim, dos exemplos, ele convocou os devedores, mas a parábola só dá dois exemplos, é como se tivesse mais. É como se tivesse dizendo, normalmente é assim que a sociedade se comporta. O administrador é corrupto e os que compram e vendem também são corruptos. Pesado, né? Muito pesado. E o senhor então fala para ele, né? Recebi uma acusação com relação a você. O que você tem a me dizer? Preste as suas contas. E ele estava tão consciente que ele era corrupto, que ele logo fez esse golpe. Aí amarrou os devedores com ele numa verdadeira, como é que nós chamamos, quando tem um, dois, três, quatro, cinco se juntam para fazer uma roubalheira, hein? Quadrilha. Cadê? Era uma quadrilha de corrupto. Havia um cabeça. Parece lá com a exata. Havia um cabeça que mandava e os outros que topavam. Comandado pelo cabeça, o grande cabeça, comandava a safadeza. Ou galera. E não sabe como o senhor recebeu uma acusação com relação a ele. E descobriu o que ele fez. Mesmo sendo acusado e depois de acusado que ele tinha tudo para prestar contas e podia chegar realmente, cometer tal falha e assumir, ele continuou na roubalheira e prejudicando o senhor. Se ele antes já era corrupto, ele continuou corrupto depois da informação que o senhor tinha. Ora, nós estamos vendo isso pessoalmente hoje em dia. O sujeito é acusado, muitos foram presos e continuaram recebendo propina. O processo aí do petrolão. Mesmo depois de acusado. Continua. Então é igualzinho. Ele recebeu uma acusação, o senhor falou para ele do seu erro e ele continuou corrupto. E corrupto para levar vantagem própria, porque a vantagem dele não era tentar de alguma forma acertar ou dizer para o senhor, eu errei isso. Por minha culpa, minha máxima culpa. Não, ele continuou tentando burlar a situação. E não sabe como. Como também nós não sabemos quem contou para o senhor, como o senhor descobriu que ele era corrupto. Também não se sabe como o senhor descobriu que ele continuou corrupto. O senhor tinha lá as suas informações. Tinha lá o seu conhecimento. O senhor tinha lá a sua capacidade de descobrir. Primeiro que ele era corrupto e depois da informação ele continuou corrupto. Aí o que acontece? O senhor o chama e dá o veredito, né? E aí que é a parte mais estranha do evangelho. Aparentemente estranha. Que o senhor diz assim. E o senhor vendo o que ele fez, disse, e o senhor o elogiou pela sua, não falou para ele pessoalmente, o senhor chegou à conclusão, viu nisso algo de que merecia elogio, não é que o senhor chamou ele pessoalmente e o elogiou, mas o senhor viu, nossa, esse cara merece elogio. Esse é fera. Como ele é inteligente. Isso assim pensou o senhor. Porque senão a gente vê a parábola, parece que o senhor chamou ele e falou, parabéns, você realmente é muito esperto. Mas pode ter até dito assim pessoalmente. A parábola necessariamente não diz que isso aconteceu. Ou o senhor pensou isso consigo mesmo, ou disse para ele, mas ele disse assim, parabéns, você é esperto. Porque você arrumou um meio de mesmo perdendo a sua administração, como você vai perder, né? Usou das riquezas injustas, porque A riqueza não era dele, era do senhor, e ele foi corrupto com a riqueza. Fez um desconto de 50% na roubalheira, e para o outro fez um desconto de 20% na roubalheira, em forma corrupta. Quer dizer, usou de um dinheiro injusto para granjear amigos. Seu. Merece elogio, porque você podia sair daqui com a mão na frente ou atrás, sem nada. Mas, de alguma forma, você se utilizou de recursos injustos para, de alguma forma, fazer uma rede de relação. Foi atilado, foi esperto, foi inteligente. E aí vem a frase final. Assim, também, utilizai das riquezas vãs para granjear amigos, ou granjeai amigos que têm riquezas vãs, sabei conquistar amigos que têm riqueza, ou, a tradução pode ser feita, ou usai das riquezas para conquistar amigos. Vamos explicar. Você pode não ter nada e sem amigos de rico. Então você está se utilizando da sua inteligência para granjear amigos que têm essa riqueza daqui do mundo, do céu. Ou então você também pode pegar da riqueza que você tem, porque é injusta, no caso dele era a corrupção, e conquistar amigos com isso. São duas possibilidades. A tradução pode ser feita num caso ou no outro. Num caso ou no outro. E diz ainda Jesus, porque os filhos desta era, deste mundo, desse século, os seres aqui desse mundo materializados, que vivem da corrupção, sem corrupção, esses que estão aqui no mundo, no lugar comum e que pensam de forma comum, esses são muito mais atilados, muito mais inteligentes nas suas relações e para conseguir vantagens e interesses do que os filhos da luz. E digo mais, assim granjeai amigos destas riquezas vãs ou com as riquezas vãs, amigos que sejam ricos ou utilizados a sua riqueza para construir amigos, porque eles vos receberão nas suas casas, que diz o texto aqui, nos tabernáculos eternos. A palavra no original para eterno é eon, é o ciclo, é o século, um período longo, é o século. Então, eles receberão aqui nessas casas do mundo, que tem um determinado período, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, eles vos receberão. Termina a parábola, é só isso. Aí nós temos que pensar, como é que pode, né? Jesus está usando a corrupção e faz um elogio. Vamos prestar bem atenção. O título da parábola era que o sujeito era injusto. O administrador era injusto. O senhor recebe uma acusação de que ele não administrava bens, ele era corrupto. O senhor também diz que então ele não vai poder administrar os seus bens. Logo, o senhor é positivo. Eu não quero lidar com o outro. Está certo? Ele não serve para administrar os meus bens. Eu vou mandar ele embora. Então a parábola é positiva. Ela não concorda com a corrupção. Depois ela percebe que o cara é malandro. Que o cara, mesmo sendo acusado, continuou corrupto. E o senhor elogia ele no sentido da inteligência dele. Ele entende, esse cara é o que a gente fala num sujeito que articula malandragem, golpes. Mas esse cara é muito inteligente. Por exemplo, vamos imaginar um chefe do tráfico que é preso, vai para a cadeia e lá da cadeia ele fica da cadeia em termos de corrupção através do celular, de rede de informações com advogados, familiares, visitantes, comandando o tráfico aqui fora da cadeia. E a gente fala assim, nossa, como é que esses caras pensam nisso, cara? Como o sujeito bola isso? Como é que ele é inteligente? Que estratégia, cara? Aí a gente pensa que a gente
está elogiando. A gente está dizendo que capacidade administrativa, que inteligência mais articulada para o mal. Mas não deixa de ser inteligência. Repare que eu posso, com a inteligência, descobrir a energia nuclear e inventar a ressonância magnética, que cura milhares de pessoas. E eu, com a mesma inteligência, usar a energia nuclear para matar milhares e milhões de pessoas, como as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, que inclusive agora está fazendo 70 anos. A mesma energia nuclear, eu crio a ressonância magnética, a mesma energia nuclear eu mato. E não deixa de ser inteligência. Aliás, é inteligente. O cara que inventou a bomba nuclear é muito inteligente, mas articulado para o mal, para destruir. E um sujeito que inventou a ressonância magnética é também inteligente, muito inteligente, mas articulado para o bem. Então, não é que a parábola esteve elogiando ele no sentido positivo. A parábola está o condenando. Você é burro, não pode administrar o meu bem, eu vou te mandar embora. E o sujeito arruma um jeito de, sendo mandado embora, criar uma rede de relação para continuar vivendo bem, para continuar vivendo em mordomia. Então, o Senhor só diz para ele isso. Ou diz para ele ou pensa, nossa, o sujeito é muito inteligente, mas ele continua com essa inteligência se articulando para o mal, para uma rede negativa de corrupção, de falsidade. Tá certo? Então veja que a parábola não é positiva com relação ao mordomo fiel. Ele chama ele de injusto. Agora, o que a parábola elogia, dizendo que ele foi rápido, foi articulado, foi inteligente, bolou um plano rápido para conseguir continuar salvando, está vivendo a mordomia. Ele foi rápido. Não pensou duas vezes. E Jesus está fazendo uma comparação que os filhos da luz, esse diferente dele, do mordomo, que é um filho das trevas, ou melhor, tem a mente em escuridão, a inteligência negativa para baixo, e a Provaldo chama inteligência do antissistema. Leiam um capítulo maravilhoso do livro Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pedro Balde, a inteligência do diabo, em que ele explica isso, é uma inteligência com as trevas. E a frase de Jesus é que Jesus não diz que ele é inteligente das trevas, mas ele faz uma comparação com o outro, com a inteligência da luz. Por que que os filhos da luz, diferente dos filhos das trevas, por que que os luminosos não são tão rápidos, tão articulados, tão inteligentes, para rapidamente fazer uma rede em benefício deles, mas para a coisa positiva, coisa da luz, não para dar as trevas, entendeu? Está dizendo assim, os filhos da luz não são rápidos na sua articulação, os das trevas são. Um exemplo rápido no Evangelho dos filhos das trevas articular. Havia lá um espírito que dominava o sujeito no cemitério, e arrebentava ele, machucava ele, ele arrebentava as correntes, se sujava, tacava pedra, vivia nas cavernas. Caso lá no cemitério dos Gadarenos, como nos fala o Evangelho, ele vivia. E Jesus se aproximou. Quando Jesus se aproximou, ele disse: o Espírito. Jesus, filho do Altíssimo. Então ele já sabia que Jesus era filho do Altíssimo. Tinha esse conhecimento. Ele era inteligente e reconhecia que Jesus era filho do Altíssimo. E que como filho do Altíssimo não ia querer uma maldade, como ele fazia com aquele homem que ficava fazendo ele sofrer ali no cemitério, vivendo preso em corrente, arrebentava a corrente, se machucava, feria. Então o espírito que dominava ele percebeu isso. Jesus é o filho do Altíssimo. Por que me atormentas? Sua presença me tormenta. Porque você vai me tirar, só com a tua presença, essa situação de ficar prejudicando essa pessoa. Eu gosto de fazer isso. Quer dizer, ele tinha prazer de viver nas trevas, tinha prazer de viver prejudicando os outros, tinha prazer de viver expoliando. Tem gente que tem prazer de viver destruindo os outros. E não é estranho, quando a gente vê tanta gente torcendo em luta de boxe ou em outros tipos de batalha. O sujeito paga caro e ainda vai lá torcer. E ele torce e vive, é quando ele levanta e bate palma, quando o outro bate muito. somente quando dá um nocaute. Engraçado que a gente vê isso também nas mocinhas, lembrando, né? Engraçado ver uma mocinha de 15, 16, 17, uma mulher bonita, toda elegante, toda perfumada, toda maquiada, vibrando em luta, né? Mas, deixando isso de lado, né? Tem gente que gosta de ver o outro arrebentado. Então, com a presença de Jesus, ele notou. Jesus, filho do Altíssimo, ou melhor, filho da luz, não é admitir uma perseguição a ninguém, o mal. Então, tu é um tormento para mim, sai fora. Me deixa em paz, deixa eu fazer o que eu quero. A presença de Jesus era um tormento para ele, porque ele ia perder a oportunidade de fazer a maldade. Mas ele viu que não tinha jeito. Jesus então pergunta, qual é o teu nome? Ele chama-me Legião, porque somos muitos. Quer dizer, no fundo eram vários espíritos do mal que estavam ali ordenando aquela obsessão, aquela perseguição. O plano espiritual, no livro Ação e Reação de André Luiz, tem até uma explicação, existe escola no plano espiritual para ensinar a fazer o mal. Com professores maldosos, evidentemente, né? Com diretores de escola extremamente mal. E que é assim que, como eles estão cansados de fazer o mal, sai um grupo, vai lá aprofundar, descansar, fazer o mal e aprofundar em maldade, o outro grupo fica. Depois daquele grupo sai, entra o outro mais preparado, descansado e mais instruído em maldade para prejudicar mais ele. As Escolas dos Vingadores, está lá no livro Ação e Reação. Depois vocês dão uma olhada lá no livro de Vingadores. Mas aí ele, Jesus pergunta, como é o teu nome? Me chama Legião, somos muitos. E como ele viu que ia sair, Jesus saia desse mundo. Então, Senhor, olha como é que eles são rápidos e articulados. E nos manda para aqueles corpos. Já que a gente não pode prejudicar esse sujeito, a gente pelo menos quer continuar, né? Como diz. Nos permite dominar aqueles corpos ali, ficar dominando o processo de licantropia, né? A semelhança da licantropia ficava vivendo no meio daqueles corpos, já que Jesus ia reduzir a ação deles. E Jesus permitiu, aparentemente, que as pessoas ficassem. Jesus permitiu. Na hora que houve a autorização, eles foram para os corpos, só que o corpo. Ou o animal, não é que ele tenha mediunidade, ele tem uma vibração auditiva ou visual diferente da gente. Por exemplo, um morcego não bate no arame lá do varal, né? Fica o varal lá, o morcego passa, ele não bate no arame, ele sente a vibração do arame, ele passa, não precisa ver, a mesma noite ele não bate no arame. Então ele percebe pela vibração, ele tem uma percepção diferente da gente, como o cachorro tem um olfato diferente da gente. Como outros animais. É lógico que quando ele se aproximou do corpo, dos corpos, os corpos têm uma percepção, o auditivo, o visual, o cheiro, seja lá o que for, vendo aqueles espíritos se aproximarem, os corpos correram, desceram ladeira abaixo, se atiraram no ar e correram. Quer dizer, o final da história é que eles se deram mal, né? Ou melhor, perderam a oportunidade, perderam o direito de atacar aquele homem e de atacar os corpos também. Muito bem. Olha, mas eles foram rápidos. Olha quem eles viram, que iam perder a oportunidade de ficar ali no cemitério. Sofreram, maltratando aquele homem, pediram imediatamente, se o homem tomando para aqueles corpos. Olha como é rápido. É isso que Jesus está dizendo. Por que os filhos da luz não são tão assim atilados, inteligentes, para bolar uma estratégia para o bem? As coisas vêm bem. No fundo é só isso, não tem nada. Agora, evidentemente, tem pessoas, no caso desse homem, que essa condição dele de preguiça, de vaidade, ele não quer mendigar, ele não quer cavar a terra de sol a sol, de 6 da manhã às 6 da tarde, e isso é um caso normal aqui do mundo. As pessoas não querem, de preferência. As pessoas querem emprego e não trabalho, não é isso? A pessoa está procurando emprego e não trabalha. As pessoas estão procurando os direitos e não os deveres. E isso é uma coisa normal, é tão normal que eu peguei uma frase só do escritor antigo, um grego, chamado Aristófanes, está no seu livro Pássaros, no item 1431, que ele diz assim, é a frase. Diz-me, jovem,
costumas fornecer informações contra o estrangeiro? Quer dizer, você costuma entregar aos outros? Ser delator? É um costume seu? E ele replica: sim, por que haveria de sofrer se não sou capaz ou não sei cavar a terra? Olha, é a mesma frase lá de Jesus. Esse daqui, ele era corrupto. E o que ele fazia? Dava informação, entregava os outros. E se fosse o caso, ele inventava, né? O mentiroso, o delator, é o X9, não é isso? Ah, no morro, né? Dedo duro. Então, ele tinha essa tendência. Diz-me, jovem, costume, é teu costume ser dedo duro? Sim. Por que eu vou sofrer cavando a terra? Eu entrego os outros e ganho alguma vantagem. Né? A polícia, ou de alguém, etc. Servindo de testemunha falsa. Se há um processo com alguém, precisa de testemunha. Eu vou lá servindo de testemunha falsa dando um negócio. Então, olha, gente, essa passagem de Jesus aqui, ele está falando dessa naturalidade do mundo. E está dizendo que o cara foi muito inteligente, porque ele foi descoberto, ele foi pego na corrupção, e na hora que ele foi pego na corrupção, ele dizendo: como é que eu vou fazer para deixar de ter vantagem? Já sei como é que é o comportamento das pessoas. As pessoas são como eu sou, também corrupta. Eu vou amarrar elas. Eu tenho um documento de quanto elas devem, eu vou fazer um outro documento. Assina aí. Você deve quanto? Ah, eu anotei aqui. 100 batos de óleo. Cada bato, com uma medida hebraica, valia 40. Então, 40 vezes 100 dá 4 mil litros de óleo, era a dívida dele. Ele só vai pagar 50%. Escreve aí metade. Logo, dividido por 2, você que tinha uma dívida de 4 mil litros de óleo só está devendo 2, mas assina o documento também. Agora eu tenho 2 documentos teus. Um real, tu deve 4 mil, um outro que tu aceitou corrupção também, igual a mim, de 2 mil. É uma rede. E você aí? E ele chama individualmente para o homem e diz assim: pô, por que você está dando vantagem de 50, por que está dando vantagem de 80? Por isso que ele falava individualmente com cada um. Ele era articulado, ele era inteligente. Então ele falou para o outro: e você? Quanto você deve? Ah, eu devo 100 couros. Couro também é uma medida hebraica que vale 400 litros. Então ele devia 100 couros de trigo. Logo, se ela vale 400, 100 vezes 400 dá 40 mil litros. Escreve aí que você só deve 80% disso. Ou melhor, 32 mil litros correspondente de trigo. Assina um documento também. Agora eu tenho os 2. A dívida real de 40 mil litros de trigo e a dívida falsa, corrupta, que você assinou de 32. Formamos uma rede, uma quadrilha. E quando eu vou mandando embora aqui, tu me ajuda ali, tu me ajuda aqui, tu me bota para trabalhar lá, depois arruma uma outra corrupção aqui, né? Tu arruma corrupção em tudo que é lugar. Por isso que a gente vê. Nessa hora que está tudo sendo levantado de corrupção, não tem quase que um órgão, um departamento, um Estado, um governador, um senador, não sei o que não esteja na corrupção. Um empreiteiro, todo mundo na corrupção. E a gente também no nosso imposto de renda. A gente também na nossa vida. Aí você conta num detalhe, aquele não, aquele não, aquele não, aí são 2, 3, 4, 5. Normalmente, a humanidade é corrupta. Isso que Jesus fala é a situação do século, ou da era, do momento. Por que os filhos dessa era, quer dizer, nesse nível psicológico, dessa geração, algumas traduções colocam, dessa geração, desse naipe, são assim? E a gente é rápido e inteligente. Como a gente é inteligente? Quando tem que pagar alguma coisa, quando tem que dividir. Ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para baixar o juro? Como é que eu vou fazer para adiar tal situação, fazer isso? A gente é rápido. Nas riquezas daqui do mundo, van. Aliás, no original, para van, para riqueza superficial, a riqueza daqui do mundo, a palavra no original, que eu marquei aqui, é mamona. É a mesma radical lá da palavra, é a mesma
origem da palavra mamon, que é riqueza corrupta. Santo Agostinho dizia, tudo aquilo que gera lucro,
ou é qualquer coisa que você pode vender e lucrar.
Qualquer coisa pode vender e lucrar. Santo Agostinho dizia que em cartanês quer dizer lucro, tudo aquilo pode dar lucro, pode dar uma vantagem qualquer. Tem gente que vende tudo. Aí, costuma-se dizer que tem gente que vende até a alma para o diabo.
Então, fazer essas articulações, os filhos daqui desta era, deste mundo, eles são rápidos, são inteligentes, e há séculos nós aprendemos isso. E a gente fala, e a gente diz, quando a gente não está participando das corrupções, a gente sabe que o outro, pô, fulano vai ser candidato, a gente faz que você quer que vai ser, fulano ganhou, ele vai ser, tá bem.
Deu uma licitação aí numa empresa, se deu bem. O que é se deu bem? E a gente fala com elogio, de elogio, bem. Esse é esperto, tem cara que não perde a eleição, esse é esperto. Que coisa, sai governo, é da oposição, é da ditadura, e ele está no comando.
Não é
isso? O cara que está no comando. Era da ditadura, mano. Estava no comando. Entrou a oposição, ele está no comando. Articulador em todas as frentes. Então, como você vê assim isso? E a gente costuma dizer assim, nossa, esse é esperto. Esse aí ninguém pega. Então, é nesse sentido que a parábola elogia. Ela não elogia no sentido de aprovar a atitude. O que a parábola manda fazer, por que os filhos da luz não se articulam, não para ser corrupto, porque senão ele deixaria de ser filho da luz. E repare que o filho da luz não pode agir assim, porque se ele agir assim, diz lá a passagem desse senhor que é previdente, esse senhor que é do bem na parábola. Presta as tuas contas, porque eu vou te mandar embora. Com essa postura você não vai poder trabalhar no negócio. É lógico, então, que quem tem postura de corrupção não pode trabalhar no negócio de Jesus. Você não pode ser corrupto e fazer corrupção divulgando a mensagem de Jesus, fazendo coisas do bem. Não pode. Porque você vai transformar a instituição com aparência de luz em instituição perigosa. Então, por exemplo, quando uma igreja vive para criar mordomia para os seus líderes espirituais, ou você usa da mediunidade para ganhar dinheiro e se enriquecer, né? E aí passa, mais do que dar as informações corretas, até burlar e dar informações falsas, inventar um monte de coisa para ganhar dinheiro, vide a igreja vendendo indulgência, e eu só estou aqui condenando e falando nesse sentido, porque é um fato histórico, né? Que a gente estuda na escola, né? Que foi o motivo da reforma, quando Lutero viu todas aquelas indulgências que o padre vendia, a igreja vendia qualquer coisa, né? Vendia até terreno no céu para arrumar dinheiro, e tinha lá a desculpa para fazer o Vaticano, mas todos eles viviam muito bem, incluídos. O que fez em 1518 Lutero se apresentar em Heidelberg, que nós tivemos a oportunidade de visitar agora, e apresentar o seu discurso, a Igreja da Cruz contra a Igreja da Glória. Um ano depois da fundação da reforma, que a fundação da reforma é 1517, que foi baseada nas indulgências, enquanto ele coloca preso na igreja as 95 teses ou oposições de coisas erradas que existiam. Então, em 1518, ele vai fazer um discurso na cidade de Heidelberg, uma defesa, né, em que ele vai falar da Igreja da Cruz contra a Igreja da Glória. A Igreja da Cruz da humildade, da simplicidade, da dor, né, de carregar o seu problema e o problema dos outros, ajudar o outro no seu sofrimento, etc. Diferente da Igreja da Glória. A glória é no sentido que é viver no luxo, no fausto, na riqueza, nas pedras preciosas, nos mármores, nas obras de arte, etc. Nas riquezas. E aí, por causa dessas riquezas, vende coisas em nome de Cristo. Vende o perdão, vende as missas, vende os batizados, etc. A mesma coisa nos pedidos. Vender a mediunidade, vender, explorar no livro, explorar em falsidades, etc. Ou muitas vezes a venda é da imagem. Tem sujeito que não ganha dinheiro, mas quer vender poder. No fundo, ele quer vender poder. Então, Aí nós temos tantas instituições, assim, instituição tem um presidente e 30 vice-presidentes, a pessoa que é vice-presidente, que é título. Tem centro espírita que eu vou falar e tem mais gente na mesa do que no auditório. Porque ele já é representante do centro tal, representante do centro tal. O sujeito é vaidoso, que lá compor a mesa, o que você acha? Aí dizer Jesus, quando você for convidado e entrar em algum lugar, senta no último lugar. A pessoa não quer que você está na frente, quer aparecer. Então também tem a ver com a imagem, tem a ver com o ego, né? do poder. Logo, as pessoas querem se beneficiar dessas coisas. Né? Na psicologia freudiana, então quer usar o poder para o sexo. Quer usar das suas vantagens, das suas articulações para o sexo. Ou na psicologia de Adler, quer usar também do seu poder psíquico para o poder. Vai por aí fora. Então, a parábola, ela não condena, ela apenas diz por que os filhos da luz não são espertos. Mas esperto não é para fazer o mal, mas para se articular. Então, vamos dar agora alguns exemplos de como os filhos da luz podem se comportar e se utilizar das riquezas vãs aqui do mundo para conseguir coisas positivas da luz. Havia um, eu já contei aqui, mas vale a repetir, por causa que o tema é apropriado. Havia uma moça que frequentava o Chico Xavier, e o Chico se encantava como ela ia. Ela disse que estava tudo bem na vida dela, então ela só tinha um desgosto. A mãe não falava com ela, a mãe não gostava dela. E como a mãe não gostava dela, para ela era um sofrimento. Mas que ela tentava, de alguma forma, se aproximar da mãe, não conseguia. Que a situação era tal que quando ela chegava, a mãe não dava nem tempo. Só em ela estar presente numa, vamos dizer, numa festa de Natal, os dois têm que conviver. A mãe se retirava, saía. Então não havia nem a possibilidade do convívio, para no convívio ela poder mudar a cabeça da mãe. E ela contava isso para o Chico. E o Chico tinha um sofrimento tremendo, ele sentiu a dor dessa pessoa, porque o Chico tinha um carinho pela sua mãe, né? Dona Maria de São João de Deus, né? E a outra, a sua segunda mãe que o criou também, a Cigália, ele tinha um carinho por ela, por essas mulheres, um carinho por Maria, mãe de Jesus. Tinha uma alma muito sensível para esse lado feminino, lá das mães, da maternidade. Tanto que ele foi mãe de 400. Foi mãe de 400 filhos. Então, ele gestou 400 filhos. Gerou 400, das suas entranhas. Muito importante. Então ele tinha essa sensibilidade. E ele falou para ela, não, que dor, minha filha. Eu entendo isso, mas vamos reverter esse quadro. Você vai fazer assim, você vai comprar um presente muito caro para sua mãe. Vai dar de presente para ela. Compre um presente muito caro e dá de presente. Para sua mãe. Depois você vai comprar um presente um pouco menos caro. Depois um outro, menos caro, mais barato. Cada vez você vai dando um presente. Até que no final você vai poder dar um buquê de flores para a sua mãe. Do presente mais caro ao buquê de flores, é riqueza daqui do mundo. É coisa passageira. Tá certo? Em todas as situações, do presente mais caro ao presente singela e meio como a flor, mas é daqui do mundo, é passageiro, passa, também morre e tem um custo. Né? Muito bem. Você vai fazer assim. E aí vai dar tudo certo, minha filha. E depois ela confessou com o Chico que deu tudo certo. Porque o Chico bolou essa estratégia daqui do mundo. O mundo, se comporta assim com essa corrupção toda, com esse nível de levar vantagem, primeiro eu, depois eu, depois eu. Então, ele normalmente ele vê esse comportamento na pessoa. E logo ele vai pensar assim: se essa mulher é tão ruim ao ponto de não querer, como mãe, falar com a filha, ela tem essa característica. E uma pessoa que não quer nem falar com a filha também é muito presa à materialidade. E ser presa à materialidade não vai mandar ela presente caro. Porque normalmente as pessoas não abandonam presente caro. Uma pessoa que você não gosta e você dá um presente simples para ela, ela ação, o presente, depois ela joga fora ou tapa a outra. Mas se o presente é muito caro, ela não faz isso. Né? Você dá um relógio, um Rolex de ouro. Tive agora a oportunidade de ir lá em Bruxelas visitar a Rolex. Né? Não passei nem na calçada. Não podiam me prender. Né? E logo vem que a pessoa não tem condição de comprar. Estou passando nem na calçada, tipo, é óbvio. Então, eu não passo nem por esse perigo que eu fui na calçada, fotografei de novo. Ora, então, você compra logo um presente de ouro, um Lamborghini, um carro de 3 milhões e 200, tem gente que compra isso aí com facilidade. Lamborghini, 3 milhões e 200 mil reais, e deixa lá na garagem, até esquece de pagar, quase. Até esquece de pagar. É natural. Agora, ninguém joga fora. Tanto que quando você pega o Lamborghini da pessoa, a pessoa reclama e faz uma ação de volta. Nós temos agora dois casos de duas pessoas que tiveram seus carros ricos presos e essas duas pessoas entraram na justiça para tentar trazer o bem de volta. Por quê? Porque, cara, se não fosse uma coisa de valor, ficava lá, ué. Tá certo? Mas se tem valor, você quer ele de volta. Quer de alguma forma conservar o seu. E por que você quer conservar ele? Porque você fez toda uma rede, uma articulação, toda uma inteligência para conseguir aquilo, fruto de uma injustiça, fruto de um golpe, fruto de uma má administração do bem, fruto da corrupção, da propina. Você bolou, você gastou inteligência, massa você faz, para bolar no plano assim, agora você não quer ver ele. Tanto que todos se defendem. Não fiz, não sou corrupto, não sou todo mundo, ninguém é corrupto. Vou lá e ficar com a situação. Então, o Chico falou bem claro. Oferece um presente bem caro, porque oferecendo um presente bem caro, a pessoa não vai jogar fora. E a primeira coisa que a tua mãe vai fazer é, ela não quer ficar contigo. Você manda entregar um presente caro, ela vai pensar assim, eu não gosto dessa pessoa. Mas por que essa louca me deu um presente caro? Ela sabe que eu não gosto dela, eu não falo com ela, eu não é, mas me deu um presente caro. E passou na cabeça dela, ela está louca. A pessoa fica pensando assim. E mais, e guarda o presente. E fica porque ele tem valor. Agora, toda hora que ela olha para o presente, ela pensa em quem? Na louca. É uma forma de você ter a pessoa através do presente. Mesmo superficialmente, o outro está junto. Através do presente, ela sempre vai repetir e pensar assim, eu como consegui essa coisa tão cara? Porque aquela louca me deu. Tá certo? Aí depois vem um outro presente, não tão caro, mas caro também, para ela não jogar fora. Aí daqui a pouco um outro presente, não tão caro, mas para estar diminuindo o valor para poder entrar um sentimento. Aí o cara diz, essa louca está dando uma coisa de menos valor, mas tem valor também, olha. Porque você fica com Lamborghini, mas também fica com um Fiat novinho. Não é isso? Eu usei a palavra Fiat por causa das piadas, que diz que Fiat não é caro, mas serve, porque tem um valor. Tá certo? Então, a pessoa aceita isso. Agora, se eu entrego logo uma flor, eu não aceito. Mas o coração começa a ficar avançando. Você vai avançando, você vai comprando a pessoa. Não que você esteja usando de bens materiais. O que a filha queria é ter o carinho da mãe. Mas a mãe não dava acesso a ela. A mãe dava acesso a interesses materiais. Então, que vá pelos interesses materiais. Entendeu? Até que um dia, a mãe foi sensibilizando, já passou a agradecer os presentes. Com um presente desse é bom agradecer. Uma pessoa que começa a dar presente muito caro para você é bom tu ter amigo. Porque ela é otária, vai te dar mais presente. Quanto mais você se aproximar dela e ficar fazendo uma coisa, tu pode ganhar mais. É o cercar o otário. Aliás, é como faz o traficante. Ele te oferece a droga no início de graça. Depois vai com um valor simbólico, depois um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, depois um pouco mais, daqui a pouco tu está dependendo dele, está roubando para pagar ele. Então é a mesma coisa. Eu me aproximo do outro para conquistá-lo, comprar ele. A mãe fez a mesma coisa, aproximou da filha. Ali tem uma fonte de riqueza, tem uma roupa, E o mundo sempre interpreta o outro, é sempre bobo. Quando o Pedro Balde deu o dinheiro dele, a família disse: ele é louco, ele é bobo e idiota. Não vê a grandeza espiritual. Se o cara está pensando em coisa de Jesus, é um idiota, que vale a vida do mundo. Então, a psicologia é muito palpável. O Chico Xavier foi dessa psicologia. Use a riqueza da iniquidade, da vida do mundo, para conquistar a tua mãe. E quantas amizades são resolvidas por causa da riqueza da iniquidade? Um exemplo? Herodes não falava com Pilatos, Pilatos não falava com Herodes. E quando Pilatos estava julgando Jesus, ele viu que Herodes estava presente na cidade, porque era a festa de Jerusalém, mandou Jesus para Pilatos, ver se Herodes. Pilatos mandou Jesus para Herodes para ver se Herodes achasse algum defeito nele ou condenasse. E aí Herodes mandou Jesus de volta, que Jesus ficou em silêncio na hora do interrogatório. Devolveu para Pilatos, porque Herodes também não tinha nem capacidade de condenar. Aliás, a força que condenava ali era Pilatos. Logo, era a presença de Roma. E ele estava sob a entrega de Roma. Mas o que Pilatos fez? Uma oportunidade. Já que Jesus era da Galileia e Herodes era rei da Galileia, que era de ter uma relação. Então, aí Jesus era uma mercadoria que estava sendo usada para a gente ter uma relação de amizade. É lógico que era uma amizade positiva, de luz, não, de interesse na vida do mundo. Seria mais fácil para Pilatos dirigir sendo amigo de Herodes. Então Herodes se sentiu lisonjeado, vaidoso, né? Poxa, olha, o Pilatos, que é a autoridade do império, está mandando Jesus para eu julgar. Poxa, é igual quando você convida uma pessoa para uma festa, para um casamento, para um aniversário, né? Então tem gente aqui no mundo que fica louco para arrumar um convite. Fica louco para arrumar um convite. Então vai vir uma festa dos corruptos. Quantos querem ir nessa festa? Não é isso? Teve uma louca da barra que gastou não sei quantos milhões para fazer o aniversário do seu cachorro. Cachorro, seu cachorro. Quantos querem ir nessa festa e comer a comida do cachorro? Não é isso? Então você se sente, quando um cara importante vai e te convida, ele diz: olha, estou sendo valorizado, fulano, tão importante, olha, é lá de cima, das alturas, lembrou de mim. E aí você quer ir nessas festas por causa de quê? Só para comer bem? Você quer ir nessas festas só para poder usar uma roupa diferente? Tem gente até que não tem nem a roupa, até aluga. Vai com cheiro de naftalina nessas festas, para quê? Para arrumar rede de relação, é porque nessas festas estão o quê? Os picaretas igual a você. Aí você vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai arrumar uma viúva, uma mulher, um amigo, não sei o quê, fazer uma corrupção, algum te convidar para trabalhar na empresa dele e você fazer uma corrupção lá. É rede. É rede. Quanto maior a tua rede, mais você vai ser um inteligente. E o cara chega lá, tem toda uma malandragem, faz. Sabe se comportar, descobre, pesquisa quem vai na festa, pesquisa que na relação de quem é que vai na festa, quem é que cada um vai fazer naquela, cada um se comporta, que empresa que a pessoa trabalha, vê as fotos da pessoa, pesquisa antes sobre ela para fazer a pergunta certa, para falar a coisa certa, para falar coisas que ela conhece também, para dizer que você é bem relacionado. Aí Jesus está perguntando: por que os filhos da luz não são assim tão atinados? Já que a tua mãe só quer saber de coisa assim, tão densa, tão material das coisas aqui do mundo, conquista a sua mãe. Mas começa conquistando pela coisa que você gosta. Ela não vai conquistar. Minha mãe, ela vive um beijo meu. Até chegar a condição que a filha chegou, a minha mãe me abraçou e me deu um beijo. Tive de gastar por dinheiro. Mas o que significa esse dinheiro com o beijo que a mãe deu? Para a filha, tudo. Aqui do mundo, nada, mas é lento esse processo. Conquistar o outro. Então você pode usar. Agora, nesse caso, a filha tinha condição de comprar um presente muito caro e dar para a mãe. Depois um presente um pouco menos caro e dar para a mãe. Mas normalmente um seguidor do Evangelho não tem dinheiro. Não é isso? Como poderia, por exemplo, Paulo de Tarso conquistar amigos com as riquezas da iniquidade? Não tinha nada. Por exemplo, quando ele estava preso,
Ele dizia, eu Paulo, eu velho, eu preso. Ele era Paulo, era um nada. A prova, a palavra Paulo quer dizer pequeno. Estava preso, não tinha nada. Ia morrer, estava condenado à morte. E, então, como conquistar os outros? Não é isso? Por exemplo, o Chico Xavier, que não ganhou nada de livro, não nada. Era escriturado, como a riqueza da iniquidade ajudou os outros? Não tinha condição. Tanto que a moça falou para o Chico, Chico, doutor Bezerra me deu receita, mas eu não tenho como comprar o remédio. E o Chico disse, nem eu tenho para te ajudar. Aí ela picou a receita, tomou 30 vezes, bebeu a receita e ficou curado. Mas isso é uma outra história. Mas o Chico, eu não tenho. Quer dizer, então tem o caso, e normalmente o seguidor do Evangelho não tem riqueza para ajudar os outros. Como conquistar, então, se não tem riqueza? Porque no caso dessa filha, ela tinha condição de comprar um presente muito caro e conquistar a mãe. Como não tem? Como é que fica essa frase? Por isso, a possibilidade de duas interpretações. Primeiro, fazei amigos com a riqueza da iniquidade, conquistaram amigos com a riqueza aqui do mundo. Exemplo, a filha conquistou a mãe, dando para ela presente até chegar na flor, até chegar no beijo. Isso é uma estratégia. Agora, e quando você não tem? Aí a outra possibilidade da tradução que eu disse aqui para vocês é conquistar amigos que têm riqueza da iniquidade. É ele que tem, não você. Também é interessante, quando você conquista amigos que são ricos, e ele passa a gostar de você, você também pode não ter nada, ser um servidor do Evangelho e ter amigos ricos daqui do mundo. E o Chico Xavier estava assim de amigo rico. Quantos foram dar coisa para o Chico? E o Chico não queria. E aí ele sai distribuindo, é o caso do relógio. A pessoa chegou, Chico, esse relógio eu não quero, fica para você, Chico, deixou para embora. Pronto. Então, tinha muitas pessoas que tinham condições. Aí apareceu uma outra lá, que ela tinha que tomar um remédio. Chico, mas como que eu vou fazer tomar esse remédio? Tu não tem que controlar isso, eu não tenho dinheiro para ver as horas que não tem relógio. Já tem esse aqui para você. Deu um relógio para a pessoa. Então, aí nesse caso tem as duas possibilidades. Mas você pode também conquistar amigos que têm recursos. O Chico ganhou uma fazenda lá em Belo Horizonte. De Goiás, né? E ele disse, eu não quero essa fazenda. Então eu vou devolver a fazenda, não preciso de fazenda. Mas aí a união espírita, a comunhão espírita cristã diz, não, mas a comunhão espírita cristã não precisa da fazenda, porque ela tem o negócio para administrar o centro espírita. É lógico que a regeneração, você tem uma fazenda, a fazenda pode ajudar a pagar todas as taxas, as despesas da regeneração. Aí o que o Chico fez? Doou a fazenda para a comunhão espírita cristã. Mas aí a comunhão espírita cristã ia ter recurso para gerir. E o Chico pensou, mas eu doei a fazenda, trabalhando aqui na comunhão espírita, como que eu vou me sentir? Aí ele pegou e foi para o seu centro. Aí ele formou um centro próprio, que é o centro espírita da prece. E ele botou lá uma plaquinha na entrada do centro espírita da prece. Propriedade de Chico Xavier, engraçado isso. Propriedade de Chico Xavier, vai dizer. Mas é diferente. Então ele não foi contra a comunhão espírita cristã. Ele entendeu que a comunhão espírita cristã precisava de uma fazenda, de um recurso para administrar. Mas acontece que tanta gente depois ia dar coisa para ele e ele tinha que dar para aquela instituição. Ele não ficava certo. Aí ele não se sentia bem. E assim muitas facilidades, né? Tantos amigos deram coisas para ele, né? Deram fazendas caríssimas, como era o caso do nosso Fred Figue, né? Que dava terra para eles. Mas era muito rico, né? Ele que distribuiu os fono, as vitrolas, né? Aqui no Brasil, os fonógrafos e os discos, né? Também aqui no Brasil. Mas há um caso que eu queria ainda falar, e isso é muito importante, que é o caso de Paulo. Paulo não tinha nada, mas tinha uma rede de amizade de pessoas importantes que eram amigas dele. Então, por exemplo, tem uma passagem na carta, numa carta que ele escreve, em que ele diz assim, os santos, ou melhor, os cristãos, da casa de Nero, mandam saudações. Engraçado. Então ele tinha amizades de pessoas que eram cristãs que viviam no palácio de Nero. Lá na corte, olha que coisa. Eram amigos dele. E teve uma hora que ele foi para a Espanha, ele saiu da Itália, foi na Espanha, foi permitido ele ir à Espanha pregar. E quando ele vai, João Evangelista estava em Roma, jovem ainda, era preso. Foi preso. E João tinha ainda o Evangelho para escrever, o Ato dos Apóstolos, perdão, o Apocalipse, o Evangelho, tinha outro trabalho ainda a resolver. E Pedro articulou um grupo para chegar à Espanha, entrar em contato com Paulo para ele voltar. E Paulo volta, por quê? Porque ele tinha uma rede de amigos no palácio. E ele utilizou dessa rede de amigos para libertar João. Olha que influência. Então, nada impede, mas ele está usando no bem. E não quer dizer que outros são ricos e são do mal. O outro só tem riqueza. Essa riqueza não vale nada. É a riqueza que está aqui no mundo. Mas aqui no mundo, você pode usar a riqueza por bem. Tá certo? Então, o Evangelho não manda você pegar a sua riqueza e jogar pela janela. Paulo tinha esses amigos ricos e sabia articular corretamente. É isso? Bom, quantas mensagens nós vemos dos jovens que morrem de acidente, seus pais são empresários, e eles incentivando o pai a dizer: pai, lembra dos que sofrem, lembra dos que têm fome, faz uma instituição, né? Aumenta a empresa. Então, aumentando a empresa vai gerar empregos, essa é a maior caridade que pode fazer. Então, os jovens alertando para que a riqueza da iniquidade, essa riqueza daqui do mundo passageiro, fosse multiplicada. Por quê? Você pode distribuir sopa, você pode fazer instituições, você pode fazer um hospital, ou você pode aumentar a sua empresa e gerar empregos e ajudar os outros. Positivo. Mas também você pode também interpretar de forma diferente. Por exemplo, de forma positiva, ser filho da luz. Voltemos para Paulo. Eu, Paulo, eu velho, eu cansado, eu prisioneiro. E quem estava com Paulo? Um escravo chamado Onésimo. E Onésimo estava com Paulo lá, ouviu a lição e aprendeu o cristianismo. E ficou ali, seguindo Paulo, junto com Paulo. E Paulo foi conversar com ele, para saber qual era a vida dele. E ele disse: eu sou um escravo. Fugi. E agora estou aqui vivendo com você e com essas coisas do cristianismo. Mas Paulo falou: isso não é certo. Porque existe uma instituição aqui no mundo que é da escravidão. Naquela época existia essa instituição. O escravo era a propriedade de alguém. Quando o sujeito perdia o escravo, ele perdia uma propriedade, ele tinha um prejuízo. E agora você está vivendo comigo, Paulo, o que vão dizer? Vão dizer que Paulo está mudando a regra, está mudando a instituição e está pegando os escravos e as pessoas estão tendo prejuízo por causa de Paulo. E tudo isso eu não vou falar de Paulo, vou falar de Cristo. Cristo está inventando moda. Aliás, eu estou tendo prejuízo por causa desse Cristo. Então Paulo conversa com ele, dizendo que ele devia de voltar. Mas ele falou que ele seria castigado pelo seu Senhor se ele voltasse. E Paulo falou: bom, independente disso, você tem que voltar, ué. Você fugiu. O cristão mais importante de tudo é ser honesto, ué. Então volta. Mas aí então Paulo quis saber. Ele continuou dizendo que o Senhor dele iria castigá-lo. Ele falou: mas quem é o teu Senhor? Aí ele falou: meu Senhor se chama Filemo. E Paulo lembrou: Filemo, eu converti Filemo ao cristianismo. Eu converti Filemo ao cristianismo. Então ele escreve. A menor carta escrita por Paulo é essa carta Filemo. Das 14 cartas de Paulo, essa é uma das cartas. Então, Paulo escreve para Filemo uma carta muito bonita, que é a carta da excelência do amor, do amor de amigo, do amor verdadeiro, do lucro maior. É lucro, um lucro muito maior. Porque a palavra Onésimo quer dizer útil. Útil. Então, ele faz um trocadilho com a palavra. Então ele escreve para Filemo e diz assim: Filemo, receba Onésimo de volta. Porque aquele que te era útil e foi inútil, agora te volta muito mais útil. Aquele que te era útil, era teu escravo, e ficou inútil porque fugiu, te dando prejuízo. Agora ele te volta muito mais útil, porque ele, além de voltar como teu escravo, ele vai voltar como cristão. E você sabe, como cristão, o valor de ter um cristão te servindo. Porque ele não vai servir só por servir, ele vai servir por amor. Porque um cristão recebe a seguinte informação: amai ao próximo a si mesmo. E ele agora vai te servir te amando em Jesus. Então receba ele de volta. Mas mesmo assim, Paulo ainda conversa com ele. Mas ele te deu um prejuízo financeiramente. Aqui nas coisas do mundo houve um prejuízo. Porque ele te servia, deixou de te servir, você teve lá um prejuízo. Mas você também não conhecia Jesus. Eu te apresentei Jesus. Aí é algo de valor. Não tem, isso não tem preço. Você não conhecia Jesus, eu te apresentei Jesus. O que, que isso significa? Quanto isso vale? Isso não tem. Não tem medida. Tá certo? Então Paulo fala: receba ele. E se ele te prejudicou em alguma coisa, coloque na minha conta. Porque a conta de Paulo era um cheque especial sem limite. Concorda? Era um cartão de crédito sem limite, porque eu te dei Cristo. E agora o que eu te dei é algo incomparável diante do prejuízo que o Onésimo te deu. E ainda estou te dando mais. Além de eu ter te dado Cristo, agora estou te dando o teu escravo de volta e escravo cristão. E ele agora é mais do que escravo, é teu irmão. Porque é irmão em Cristo. Quanto você vai ganhar? Não só por ter conhecido Cristo, mas por ter alguém que vai te servir e servir com o amor do Cristo. Não tem valor. Então Paulo, que não tinha nada, eu preso, eu velho, eu cansado, não tinha nenhuma riqueza. Mas ele falava de um outro tipo de riqueza que comparava com a riqueza daqui do mundo, que é o prejuízo de um escravo fugir, que tinha um determinado valor aqui no mundo, uma determinada multa. E ele então comparava esta multa, essa coisa vã, com algo incomparável, que é conhecer Cristo. Aí ele já está falando de algo assim, extremamente imponderável. Por fim, a gente falava dos filhos da luz. O professor Pedro Balde veio aqui para o Brasil, ele chegou aqui com 65 anos de idade, com duas netas e com uma filha, e com a esposa, e a esposa doente, e a esposa estava com câncer, e a esposa começou a entrar no processo de desencarnar, e prometeram a ele emprego aqui no Brasil, com o professor na faculdade, não deram, e ele com já avançada em idade, com as filhas para cuidar, e ele ainda com dificuldade da língua, não dominava perfeitamente o português, e tanto que escreveu seus livros em inglês, ou perdão, em italiano, e ele tinha que sobreviver ali, e com a filha doente, com a esposa doente, né, com as netas tendo que ir para a escola, tendo que comer, e todo mundo sobreviver, e tomar o apartamento dele, e com todas aquelas situações complicadas. E aí ele se relacionava com um amigo que era embaixador, que era cônsul aqui no Brasil e depois vai ser cônsul lá no Uruguai. Cônsul de Portugal no Uruguai. Olha, amigo com riqueza daqui do mundo. Amigo com riqueza daqui do mundo. Ele tinha esse amigo. E o amigo ajudava no que podia, mas o amigo também tinha suas despesas. O amigo tinha filhos, tinha mulheres, ele se separou algumas vezes e tinha de ajudar, né? Também tinha os seus bens, né? As suas coisas para. Então ele ajudava no que podia. Então ele falou com o professor Pedro Balde para ele fazer uma rede de amizade e escrever, fazer uma carta aberta falando da real necessidade dele para que as pessoas ajudassem. E o professor Pedro Balde resistiu o que pôde, não concordava com isso. Mas ele chegou e disse: mas é o caso da parábola, eu tenho vergonha de mendigar. Será que você também não está sendo um pouco arrogante? Além do mais, tem tanta gente que te conhece, tem tanta gente que gosta de você. Repare que quando você precisou de um apartamento, o alto interviu e se manifestou numa reunião mediúnica e falou para o pessoal que estava lá que ele estava precisando de um apartamento. e ver o cheque direitinho para comprar o apartamento, pagar a escritura. Então você tem uma rede de amigos, você vê os parentes em tantos lugares, com tanta gente que gosta de você, custa pedir ajuda. E aí ele fala, mas eu sou um trabalhador do Cristo, mas os seus filhos, as suas netas não são. A sua filha não é, a sua esposa está doente. E eles têm que viver também nessa vida simples e com todo desprendimento como você. O professor Pedro Guardi fez essa rede, escreveu uma carta, e a resposta chegou, precisa. Logo depois ele disse que não precisava mais. Parou. Então você também pode pedir ajuda às pessoas. Então nós temos um caso de um amigo do movimento espírita, orador muito conhecido, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que trabalhava num banco, numa grande instituição bancária como o Bradesco, e fazia palestras, principalmente palestras otimistas, palestras com alegria, pelo Brasil, muito lugar pelo Brasil, em outros lugares, mas normalmente aqui no Rio de Janeiro. Palestras muito otimistas, palestras para frente, né, com muitas mensagens. Ele decorava as pequenas mensagens do Emmanuel e falava as mensagens do Emmanuel e outras mensagens de André Luiz e ficava explicando aquelas frases, consolando pessoas todas as noites fazer, e às tardes fazia 4, 5 palestras por dia. Ele teve um desastre de automóvel, ele, por causa disso, a instituição bancária mandou ele embora, porque ele estava se afastando muito da cidade para fazer palestra em outros lugares, e ele tinha a chave do banco, antigamente esse negócio de gerente, tinha a chave do banco, aquelas coisas todas, foi demitido. E passou com muita dificuldade, lutou aí na vida para sobreviver, fez tudo o que podia, sair aí. Sempre sendo um rua por todos os lugares, vendeu muito livro, distribuiu muito livro, com isso ele tirava uma comissão, não livro dele, mas livro de outros autores, e foi sobrevivendo, mas a dificuldade era grande, ele tinha família, e ele fez uma rede de amizade, em que ele, eu assisti isso, de presença, em que ele fez um documento pedindo para os amigos darem uma colaboração, uma baixa assinada, uma lista, e cada um dava aquilo que podia para ele comprar uma casa. Então eu me lembro, e agora como os dois já desencarnaram, né, ele pediu, e o doador, eu posso falar nisso, um deles foi o Newton Boechat. Então eu estava presente quando ele chegou e deu a lista, ele pediu ajuda ao Newton. Interessante. Ele veio pedir, e ele veio e disse, Newton, você pode me ajudar a comprar a nossa casa. Gente, falar isso é algo assim. Ele tinha essa ideia de irmão, né? É a nossa casa, né? Não era só uma vantagem dele, mas a hora que você precisar, sabe? Você também tem um espaço para ficar. E o Newton imediatamente assinou, colou lá uma quantidade possível para ele, para ajudar esse amigo a comprar a casa. Né? E o Newton. Toda vez que encontrava ele, o Newton perguntava, como é que está lá o meu cantinho? Mas o meu cantinho, repare que o Newton Boechat também estava usando riqueza na atividade. Eu também não te dei a casa, mas eu sei que lá eu vou ter um cantinho. Igual aqui dessa parábola. Eu vou fazer essa negociação com aquele, porque eu sei que ele vai me receber na casa dele. Não é isso que acabamos de ler na parábola? Porque senão, como é que eu vou ser recebido na casa das pessoas? Na casa daqui do mundo? Então, é bem isso. Só que aí não houve jogo de interesse, não houve trambique, nem algo de injustiça. Era um dinheiro de amizade de pessoa que você amava, muito bacana. E ele continuou sabendo lidar com essas riquezas vãs e da iniquidade, porque ele conseguiu a casa, foi morar lá com a família, bacana, no subúrbio do Rio de Janeiro. E ele estava lá na casa e o ladrão entrou. Dois. Puxa, mas ele naquela casa que foram os amigos que deram. E que ele sabia que a casa mágica dele era dos amigos e era antes de tudo de Jesus. E foi por causa das coisas de Jesus que ele tinha um espaço para viver. E o ladrão entrou e começou a levar tudo. Só que o ladrão pegou uma parte e foi embora e não pegou tudo. E ele lembrou para o ladrão, você está no lugar errado. Aí onde você está pegando tem pouco, é lá naquela gaveta que tem mais. Então ele explicou para o ladrão onde tinha mais. E a família ficou doida com ele, ele está maluco. E ele falava para a família, sorri, sorri. Quero te ajudar, cara. Você não pegou o que você dizia. Tem mais ali, ué. E um ladrão falou pro outro, vamos matar ele. Vamos matar esse cara. Porque nós vamos ajudar a família, ele é maluco. Ele está dizendo pra gente onde está o dinheiro. E mataram, foram embora. O nosso amigo já veio a desencarnar, que nos ajude. Mas, eu parei com o professor Pedro Bode, fez a mesma coisa. Está lá no livro, Fragmentos de Pensamento e Paixão. Quando o ladrão entrou na casa dele, ele chamou o ladrão para conversar. Senta aqui, vamos conversar. E quando você precisar mais, volta aqui. Querendo até te ajuda aqui, ministrar o dinheiro que você está levando. E aqui tem mais, quando você precisar, volte sempre. Vamos conversar, eu não vou contar nada para ninguém. Mas aí já é um outro nível. Então, todas as possibilidades, você pode granjar esses amigos. Até chegar naquela condição, eu já falei aqui centenas de vezes, mas por causa do tema encaixa perfeitamente, quando Madre Teresa de Calcutá estava cuidando dos dois da Ivete. Não é isso? E o repórter queria entrevistar ela. E aí ela disse que não tinha tempo, porque ela tinha muita coisa para fazer, não podia perder tempo ali com o repórter. Porque ela tinha muitos doentes para atender. E o repórter insistiu, então vem comigo, porque por enquanto que eu vou tratando dos doentes, limpando os doentes, você vai conversando comigo. Até que chegou num que estava muito mal, muito cusco, muito vômito, era uma situação grave. Antigamente você tinha assistências alérgicas, né? Ela foi pioneira nisso, ninguém nem sabia como é que era, o que era. E ela, então, ali tratando, o repórter falou assim, nossa, eu não faria isso que você está fazendo com esse caso desse doente, por dinheiro nenhum do mundo. Ela falou, nem eu. Quer dizer, agora você tem que entender que isso não é uma coisa de valor, eu não estou tratando deles daqui com um determinado valor. Isso aqui não vale nem 1.000, nem 2.000, nem 10.000, é algo que não tem valor, é coisa de Jesus. Eu não estou fazendo por dinheiro. Se você não aceita, eu também não. Eu faço por uma outra coisa que você não conhece, com o amor de Jesus. Isso é o Filho da Luz. Então ela diz, por que o Filho da Luz não é assim tão atilado? Por exemplo, fazer o hospital para a Idete, cuidar dos necessitados. Então havia uma pessoa aqui, e aí fecha a palestra, que ela da UZERJ, na antiga UZERJ, União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, já desencarnou também, e o nome dele era Flávio Pereira. E Flávio Pereira, certa vez, perguntou ao Chico, para que perguntasse ao doutor Bezerra, se não era perigoso, porque ele visitava aí as instituições aqui do Rio de Janeiro, onde tem uns leprosos. Isso não era grave. Dele pegar a doença. E veio a resposta do doutor Bezerra. Para ele se cuidar. Mas que a atenção do amor valia mais do que ele se preocupar com isso. O amor é o antídoto. E se ele pegar a doença, é algo que pertence ao nível dele, ao karma dele. Mas que não justificava ele deixar de servir alguém. A grandeza do servir está acima de qualquer possibilidade de comparar em termos de risco. Então, é isso que diz a parábola. Então, Jesus só está fazendo uma comparação, dizendo que como os filhos daqui da terra, eles são articulados, se unem, formaram uma quadrilha para o mal. E rapidamente, usou-se de muita inteligência. Jesus está falando assim, por que a gente não cria também uma falange, uma quadrilha, uma rede do bem? Daí a palavra igreja, comunidade, comum. Por que a gente não cria uma rede do bem para ajudar, para transformar a humanidade? Muita páscoa.